No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Mulher, você vai gostar.
Pois é, um abraço pra você. Estamos chegando nesse 10 de setembro de 2016, mais um Feijoada Completa no seu rádio. E a gente ouvindo um tema que deu origem ao nome desse programa, né? A música Feijoada Completa do grande Chico Buarque, do disco Chico Buarque de 1978. Essa música é muito bacana.
E vamos botar água no feijão.
E aí, como é que fica?
Mulher, não vá se afogar.
Bom, eu tô colocando essa música por uma razão muito simples, né, gente? O Feijoada Completa completou é ótimo, né? Mas enfim, né? Tirando as assonâncias e aliterações da vida, completamos 4 anos de vida, 4 anos de programa, 4 anos no seu rádio, invadindo o seu espaço aí todo sábado de manhã com música e informação pra você aqui no Feijoada Completa, aqui na sua Rádio Câmara. Comigo, Carol Cristão, parabéns pra você também, que você faz parte dessa história.
Ô, oh, parabéns pra nós dois, companheirinho.
Parabéns pra gente aí, né? Feijoada Completa, fazendo 4 aninhos de existência. Olha, eu, quando eu comecei esse programa, a gente nunca pensa, né? Vai ser tão longe. Mas foi. E nós estamos aqui, então, com o nosso Feijoada Completa, 4 anos de existência. Bom, no programa de hoje nós vamos tratar de governo Temer, é. Começando aí, né, com depois da aprovação da cassação da presidente Dilma Rousseff, portanto, ex-presidente, agora temos aí um governo que não é mais interino, que é definitivo, mas aí ficam aquelas questões, né, as propostas, as principais ações que o governo pretende tomar. Então nós vamos ouvir governo, né, base do governo, e vamos ouvir oposição, para a gente saber o que, que eles têm a dizer a respeito dessas propostas de governo. Reforma da Previdência, a questão do teto de gastos, né, a emenda constitucional aí que estabelece o teto de gastos baseado na inflação do ano anterior, e enfim, muita coisa aí sendo colocada, muita discussão está se fazendo, obviamente, e não vai ser uma discussão fácil, mas isso é o que nós vamos colocar. Vamos ouvir governo e oposição para a gente saber em que pé que essa situação está e em que pé que ela vai ficar. O que é que o povo pode esperar dessa gestão? Nós temos outros assuntos importantes aqui no Feijoada Completa, nós temos outros assuntos palpitantes, de muita relevância, e a Carol Cristão vai trazer para você agora quais são os destaques do programa de hoje, Carol.
Câmara aprova a criação de sistema de controle de pragas em ambiente urbano. Vamos explicar como vai funcionar essa medida no programa de hoje. O clima no Rio de Janeiro nos primeiros dias dos Jogos Paralímpicos. Os detalhes no quadro Ciclo Olímpico com Sandro Farias. Contas sem tarifa? É exatamente isso. Ouça as explicações no quadro Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, um resumão do evento da Apple da última quarta-feira. Só para adiantar, sabe aquele pluguezinho que conecta ao seu fone de ouvido? Pois é, foi pro limbo. Gata em Teto de Zinco Quente. Vamos saber mais sobre esse espetáculo no quadro Arte em Cena, com André Amaro. E hoje tem estreia no Feijoada. No quadro Casa das Palavras, Roberto Seabra vai falar do universo literário. E para começar, os 80 anos da publicação de Raízes do Brasil, do historiador Sérgio Buarque de Holanda. Querida, admirada, aplaudida, a Esquadrilha da Fumaça é um patrimônio da Força Aérea Brasileira. Esse é o destaque do nosso quadro Brasil de Ponta a Ponta. E no Sons e Tons, vamos dançar e celebrar o mês de setembro.
Pois é, fala em 1978, um ano bacana da música, né? Ano muito bacana, 1978, olha. Essa música também é de 1978, do disco do Luiz Melodia, chamado Mico de Circo, uma música chamada Presente Cotidiano, olha aí, ó.
Tá tudo solto na plataforma do ar, tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama?
Aí, Luiz Melodia, no seu Presente Cotidiano, um dos melhores discos da carreira desse cidadão, que, por sinal, pra mim, é um dos melhores artistas desse país. Luiz Melodia é realmente um sujeito espetacular, né? A gente ouvindo aí um trechinho dessa canção Presente Cotidiano. E olha, esse disco vale muito a pena. O disco chama-se Mico de Circo e foi lançado em 78. Portanto, tá aí muito, muito um bom conselho pra você que gosta de procurar boa música brasileira. Não pode ficar sem esse na sua discoteca. Bom, vamos falar então de governo Temer. Começou, né, oficialmente aí a partir da aprovação da cassação, né, da presidente Dilma Rousseff, o impeachment no Senado, começa oficialmente o governo de Michel Temer como presidente, agora não mais interino, mas presidente da República. E aí as discussões que se tem, né, em relação ao governo, enfim, né, as medidas que vão ser discutidas aqui no Congresso Nacional, e algumas são importantes e são medidas, muitas delas impopulares. E qual é o clima para aprovar isso aqui? Mas, além da questão da aprovação, a própria popularidade do governo que vai ser colocada em xeque, vai ser testada nesse contexto, né? Bom, nós vamos conversar agora com o deputado Efraim Filho, que é vice-líder do DEM, do Democratas, aqui na Câmara. Deputado Efraim Filho, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Minha saudação a você, Edson. Minha saudação a Carol, a todos os nossos ouvintes. Me coloca à sua inteira disposição para que a gente possa avaliar esses primeiros momentos do governo Temer, as suas prioridades, a agenda para o Congresso, para a sociedade brasileira, e pudermos analisar o que está por vir nesse cenário da política nacional.
Pois é um episódio curioso, deputado, porque nós tivemos dois casos muito parecidos, né? No caso do impeachment do presidente Collor, em 92, o presidente Itamar Franco assumiu tomando uma linha completamente diferente da de Collor. É curioso que duas pessoas estejam na mesma chapa e tenham pensamentos tão distintos, né? E agora acontece a mesma coisa. O governo Temer parece tomar uma direção bastante diferente do governo Dilma. Como é que o senhor avalia essa situação de momento e o futuro desse governo, especialmente na questão da aprovação da sociedade em relação às medidas que algumas delas duras estão sendo estudadas aí pelo governo?
Exato. Eu acredito que o cenário atual, ele tem que partir de uma premissa que acredito que todo ou a grande maioria do brasileiro concorda. É de que o Brasil estava no rumo errado. O modelo de governança do país estava nos levando à beira do precipício, ao caos. O que nós poderíamos imaginar do futuro próximo do país, no caminho em que ele se encontrava, era nos tornarmos uma Grécia ou, ainda pior, uma Venezuela, com os exemplos que nós temos vendo hoje, com a população fazendo fila, lutando por alimentos, lutando por liberdade, são por coisas que na Venezuela já não tinha mais à disposição. E no Brasil nós temos aí um cenário que traz a pior recessão econômica da história, o pior desempenho do Brasil desde 1900, quando em meados desse ano começou a se fazer as avaliações do crescimento do país. Nem nos piores momentos da história o Brasil tinha tido um desempenho tão sofrível e um verdadeiro retrocesso na sua economia. Nem na época da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, nem na grande crise econômica há quase 10 anos atrás, anos 2008, nós não tivemos dois anos tão ruins e estamos caminhando para o terceiro também sem muita perspectiva. Ou seja, o modelo de governar o país, que em resumo é de um governo que gasta muito, gasta aquilo que não tem, gasta aquilo que não pode, e estava jogando a fatura para o cidadão pagar, ele não pode mais continuar, e é dentro desse cenário que se pretende fazer as reformas que são, concordo com você, hoje necessárias, independentemente da simpatia ou não que elas podem provocar, mas reforma previdenciária, trabalhista, tributária, administrativa, política, são os cinco pilares desse novo momento que o Brasil precisa enfrentar.
Deputado, o senhor acha que em quanto tempo a população brasileira já vai começar a sentir os efeitos dessa mudança no governo?
Eu diria que é preciso você ter algo em que você possa se apoiar para ilustrar um novo momento que, porventura, o Brasil venha passar, caso seja acertada as decisões que possam ser tomadas com referente com referência às reformas. Aonde é que eu acho que vai ser esse ponto de inflexão? Eu pegaria o elemento do desemprego. Hoje, talvez, o grande fantasma, a grande angústia do brasileiro é o maior número de desempregados que o Brasil já teve, 12 milhões de desempregados no Brasil e ainda com sérias críticas quanto aos critérios observados que pode levar a um número ainda maior. As lojas estão fechando, o comércio está fragilizado, a indústria só diminui a sua produção e quem paga na ponta isso é o cidadão, é o pai de família, a mãe de família, é o jovem que perdeu o primeiro emprego. Então, acho que na hora que essa agenda econômica encaixar para reverter esse cenário de desemprego, é quando o cidadão, a sociedade brasileira, vai poder sentir na ponta que o governo acertou.
Você acha que essas reformas, elas incluem, no caso, né, tem especialmente a reforma da Previdência, que vai mexer em alguns pontos importantes aí, que são muito caros ao trabalhador brasileiro. E aí, o senhor não acredita que essas reformas, elas podem suprimir, tirar direitos sociais?
Não, eu parto do princípio de que nós não podemos trabalhar com a expectativa de retirar direitos. Eu acredito que direitos são conquistas e que devem ser preservados. O que nós temos que fazer é modernizar relações. Nós temos que partir de um princípio em que a Previdência como está hoje, ela daqui a 10 ou 20 anos, ela vai ter um cenário ainda mais desafiador. Hoje, nós temos uma quantidade maior de pessoas potencialmente economicamente ativas, ou seja, jovens e também adultos que trabalham numa proporção bem maior do que aqueles que são aposentados e recebem seus benefícios. Daqui a 20 anos, uma geração, nós vamos ter números praticamente idênticos. Então, nós temos que ter ciência que não há outra opção. Ou se moderniza essa equação agora, ou então nós vamos ter que pagar muito mais impostos para manter a Previdência da mesma forma que é hoje, daqui a 20 anos. Então, a escolha que vamos fazer. Hoje se paga, em média, 11% para a questão dos benefícios previdenciários. A gente está disposto, daqui a 10, daqui a 20, pagar 20% do que se ganha para manter a Previdência do país ativa? Se a resposta é não, e eu acredito que seja não, a minha resposta é não, não podemos mais trabalhar com aumento de impostos para manter a gastança desenfreada do país. É preciso repensar essa fórmula e, para isso, adequar, modernizar o modelo de previdência aos desafios do mundo atual é absolutamente necessário. Agora, preservando direitos, o que se pode ter é a questão da idade. E aí é uma equação matemática. A expectativa de vida é outra hoje. As pessoas chegam à terceira idade com muita saúde e, muitas vezes, até no ápice da sua maturidade profissional. Então, nós temos que adaptar essas realidades, porque senão nós ficaremos com a juventude de hoje com um peso muito grande nos ombros para carregar no amanhã, para manter a Previdência funcionando.
Deputado Efraim Filho, que é vice-líder do Democratas, o DEM, aqui na Câmara. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa, obrigado pelas suas contribuições aqui com esse debate, e nós certamente voltaremos a ele, continuaremos acompanhando essa questão. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um grande abraço e, sem dúvida nenhuma, a agenda econômica do país para retomar o caminho do rumo e o rumo do desenvolvimento será a prioridade do Congresso Nacional nesse segundo semestre, nesse início de novo governo. Um abraço e uma saudação a todos.
Ok, está a participação, portanto, do deputado Efraim Filho, ele que é vice-líder do DEM, do Democratas, aqui na Câmara dos Deputados, falando aí, portanto, sobre a sua avaliação em relação a esse início de governo de Michel Temer como presidente e as perspectivas para a continuidade dele.
São 7 horas da manhã.
Essa música aí do Cazuza, Um Trem para as Estrelas, que é tema de um filme, né, do Cacá Diegues, também com esse mesmo nome, Um Trem para as Estrelas, uma das mais belas canções do Cazuza, né? Cazuza, essa música é de 1987, e é uma das canções mais lindas aí do mestre Cazuza. Eu acho tanto de letra, uma bela letra, como também uma bela melodia, harmonia, uma música realmente muito bacana, do nosso querido e saudoso Cazuza.
São todos seus cicerones, correm pra não desistir. dos seus salários de fome. É a esperança que eles têm.
Pois é, muito bem. Vamos continuar falando, portanto, aí a respeito dessa perspectiva de governo Temer, né? Nesses primeiros tempos, enfim, né? A partir aí da votação do Senado do impeachment da presidente Dilma Rousseff, portanto, a ascensão de Michel Temer à condição de presidente do país. Sobre essas perspectivas, vamos agora conversar com o líder da oposição ao governo Temer, um dos líderes dessa oposição, que é o deputado Daniel Almeida, ele que é do PCdoB da Bahia e é líder do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, aqui na Câmara. Deputado Daniel Almeida, prazer falar com o senhor, prazer em tê-lo no nosso programa, tudo bem?
Prazer é meu, Edson, Carol, grande alegria estar falando com vocês.
Deputado, é uma coisa curiosa que a gente tenha dois cenários, eu fiz essa mesma pergunta para o deputado do Democratas, tem um cenário curioso, né? Que no governo Itamar Franco, em 1993, nós tivemos um processo parecido no sentido de que era... saindo um presidente e entrava um vice-presidente que tinha uma orientação diferente. Acontece a mesma coisa agora, a gente tem a saída da presidente Dilma Rousseff e a entrada de Michel Temer, que também tem uma orientação diferente. Como se explica que duas pessoas de dois partidos que tenham pensamentos tão distintos possam compor uma chapa para poder fazer uma presidência da República, e aí quando acontece esse tipo de coisa, um vice-presidente muda completamente a direção do governo, como aconteceu em 93, como está acontecendo agora, deputado?
Olha, característica da nossa democracia, a falta de programa dos partidos políticos, é uma diversidade muito grande de opiniões, às vezes dentro do mesmo partido, e a necessidade de composição de maioria dos chamados governos de coalizão. Nenhum partido tem força para sozinho dar sustentação a um projeto, a um governo. E essas alianças, às vezes, são feitas com forças políticas que pensam diferente, e muitas delas com perfil fisiológico, perfil pragmático, que está em qualquer governo. Essa é a característica, por exemplo, do PMDB. Sempre esteve em qualquer governo. E vai alterando o seu perfil, a sua contribuição programática de acordo com os interesses específicos de cada conjuntura. Infelizmente, é essa a realidade do nosso país. Isso indica que nós devemos buscar uma reforma política, partidária, que valorize mais os programas partidários, as identidades ideológicas dos partidos. Não sei se a gente alcançará isso rapidamente, mas seguramente teremos que buscar esse caminho. Agora, penso que em nenhum momento de ruptura, desde a redemocratização do nosso país, no impeachment do Collor, que foi esse período, tem uma distinção entre o projeto eleito pelo povo, eleito na urna, e o projeto que está sendo implementado pelo governo que sucedeu esse projeto. No período do Collor, o Itamar entrou mais com uma ideia de salvação, mas cumpriu alguns compromissos do governo anterior. No caso do Temer, é realmente uma mudança de grande profundidade. Extraordinário, é o oposto. É uma espécie de rasgar a Constituição, de anular o pacto que a Constituição de 88 estabeleceu, né? Tem vários elementos que indicam nessa direção, na área econômica, na área social, na área do papel do Estado brasileiro, tudo isso está comprometido com esse programa que eles estão querendo implementar. Por isso que a gente diz que ele é fruto de um golpe. Não é um golpe só contra um mandato, para anular um mandato, para anular o voto popular. É um golpe também no programa que está sendo implementado.
Pois é, agora, o Itamar Franco vinha já desde 1991, se a gente acompanhava a imprensa na época, já bem antes das denúncias do Pedro Collor, já vinha criticando a política econômica do Collor desde 91. Isso já era uma coisa bem a ruptura da chapa, ela aconteceu já muito antes dessa história do que aconteceu no impeachment. Aqui a impressão que a gente tem é que o cenário é um pouquinho diferente, porque aparece, a ruptura ela se evidencia mais depois, né? Quando o processo já estava em andamento. Ou pelo menos assim é a impressão que a sociedade acabou tendo através daquilo que ela percebeu, né? Agora, o senhor fala em relação a essa mudança, quer dizer, como é que o senhor avalia essas propostas, né, que estão sendo colocadas, especialmente como é que o senhor acha que o Congresso vai lidar com elas?
O Congresso naturalmente vai debater, mas tem até aqui uma maioria que pensa de forma conservadora e que com características de pensamento semelhante ao que está sendo conduzido pelo governo. Espero que a sociedade tenha força suficiente para impedir que essas proposições tenham sequência. Porque na área econômica, você tem acompanhado, há uma mudança profunda na orientação, nas relações econômicas com o mundo, com os países lá fora, com as economias na geopolítica internacional, desprestigiando o Mercosul e buscando relações com os Estados Unidos, com a Europa, etc. Não que não se busque relação com esse país, mas de forma equilibrada, como vinha acontecendo antes, não é o que se verificando agora. Esse negócio do PPI, com modificações na lei de licitações para favorecer o mercado, colocar o BNDES como instrumento de favorecimento do mercado e abrindo mão do papel do Estado de coordenar e induzir o desenvolvimento econômico no nosso país. Tudo fica submetido aos interesses de mercado, né? Principalmente o chamado sistema financeiro. Não que não se possa fazer PPI, privatizações, mas elas têm que estar orientadas por um comando de mercado, ou por um comando do Estado, por um comando do Estado, e não, vamos dizer assim, o Estado abrir mão disso, né? Na área social, a PEC 241 é evidente, congela os gastos do serviço público, educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia, tudo fica congelado ao patamar de 2016 por 20 anos. Isso é um absurdo, isso é um negócio inimaginável, um desmonte completo numa sociedade de tantas desigualdades que nós precisamos ampliar a oferta de serviço por parte do Estado, e está lá previsto na nossa Constituição, você desmonta tudo isso, né? Quebra o Pacto Federativo, porque os estados e os municípios ficam submetidos a esses controles, né? Que a legislação passa a impor. Os cortes que na área social, Minha Casa Minha Vida, aposentadorias e outros, que o discurso é de modernização, torná-las, essas políticas, mais eficientes. Mas, na prática, o que está em curso são cortes, efetivamente, disso.
Agora, deputado...
A reforma da Previdência, a reforma na lei trabalhista, tudo é no sentido de anular o pacto que a Constituição de 88 estabeleceu.
Uhum. Agora, a direção econômica que o país estava vivendo, quer dizer, a gente estava vivendo aí dois anos seguidos de recessão técnica, e enfim, nesse contexto, insistir, e aí já não estou em discussão a questão, enfim, como se deu o processo de afastamento da presidente, mas agora discutindo a questão econômica em si, insistir na receita que vinha sendo praticada pelo governo Dilma Rousseff, não seria insistir nessa circunstância e insistir nessa situação, quer dizer, continuar a provocar uma crise, uma recessão, que continuasse deixando o país nessas condições? Você acha que haveria condição de recuperar a economia insistindo naquela receita que lá estava?
Olha, algumas das alternativas já estavam encaminhadas, como algumas concessões que estavam programadas para serem feitas, parcerias com segmentos empresariais, inclusive de outros países. Agora o presidente Michel esteve na China e anunciou que alguns recursos estão chegando aqui. Tudo isso já estava programado antes, não foi coisa nova. Essas parcerias estavam sendo construídas e não estavam na velocidade desejável, exatamente pelo ambiente político. O grande problema é o ambiente político. Houve uma recessão, problemas econômicos existiram, existem, algumas responsabilidades do governo brasileiro, outras impactadas pelas condições econômicas externas, mas o grande problema é o problema político. O ataque que se fez à Petrobras, né, tem um objetivo de alterar a legislação do pré-sal para dar vazão às concessões que interessam às grandes empresas de petróleo do mundo, num momento como esse. Anular a engenharia brasileira, as grandes empresas brasileiras, não é que não se combata a corrupção, tem que investigar e combater a corrupção, mas uma coisa é combater a corrupção, outra coisa é destruir infraestrutura de engenharia e de grandes empresas no nosso país, para dar lugar a quê? A outras empresas que venham lá de fora, elas virão para cumprir que programa, que projeto, que, quais interesses, né? Então, boa parte dessa crise econômica, da recessão, está relacionada com a crise política que se estabeleceu com o objetivo exclusivo de tirar um governo e de implementar um novo projeto. Uhum. Né? Eu tenho dúvida se essas alternativas produzirão o resultado que eles anunciam, acho que não, e mesmo que em determinado momento haja um crescimento econômico, a que custo? Uhum. Jogando a conta nas responsabilidades dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, daqueles que precisam mais de políticas públicas, isso não vale a pena.
Deputado Daniel Almeida, ele que é líder do PCdoB, aqui na Câmara dos Deputados, deputado, ele é da Bahia. Deputado Daniel Almeida, muito obrigado por participar do nosso programa, obrigado por aceitar o nosso convite e colocar aí as suas contribuições e opiniões a respeito desse tema, que realmente vamos, obviamente, continuar acompanhando aqui a discussão no Congresso, dos projetos que virão, continuar debatendo, porque isso é que é importante para esclarecer o nosso ouvinte com as opiniões de todas as partes envolvidas. Muito obrigado pela participação e um grande abraço para o senhor. Espero contar com o senhor em outras oportunidades.
Eu que agradeço a oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição e a partir da semana que vem estaremos aí debruçados sobre essas questões. Primeiro, discutir e deliberar sobre a situação do Eduardo Cunha e depois entrar no debate sobre esta agenda que, na nossa opinião, deve merecer a resistência dos democratas e da sociedade brasileira.
Ok. Da participação do deputado Daniel Almeida, ele que é do PC do B da Bahia, falando, portanto, aí pra gente sobre as suas opiniões e sua posição em relação a esse assunto dos primeiros dias, né, do mandato do governo Temer, a perspectiva para o futuro e também as discussões que vão acontecer aqui no Congresso em relação às propostas do governo. E agora nós vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Feijoada Completa.